todos. Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensas. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline Sartori.
Presente.
Vereador Carlinho Pedra Cruz, presente. Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlon Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da sessão anterior. Está em discussão? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
PLO 114/2020, Executivo Municipal, regime de tramitação ordinária. PLO 115/2020, Executivo Municipal, remitação urgência especial.
Aqui tem o projeto de lei ordinário PLO 115/2020 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinado à manutenção e de diversas secretarias e da outras providências aqui no regime de urgência especial. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura recebida.
Responde requerimento do vereador Marco Antônio Fonseca, onde requer informação sobre o corte de distribuição de cestas básicas ao município. Responde requerimento do vereador Richard Pôr de Rosa, solicitando informação sobre a possibilidade de realizar serviço de taburaco nas ruas do distrito de Cambaratiba. Responde requerimento do ilustre vereador Marco Antônio Fonseca, onde requer informação sobre aulas de hidroginástica da terceira idade que são realizadas na Academia Tribo. Responde requerimento do ilustre vereador Tiago Piotto, onde requer informação sobre a melhoria na quadra do Jardim do Bosque. Responde requerimento do ilustre vereador Marco Antônio Fonseca, onde requer informação sobre as providências que serão tomadas quanto à infecção de pombos em todo o ginásio Nicolau. Responde requerimento do ilustre vereador Richard Pôr de Rosa, onde requer informação sobre a possibilidade de reservar uma rua em local apropriado para a prática de... Esse nome eu não sei nem falar. Wiggling, é isso? Wiggling, é isso? Requer informação do ilustre vereador Marco Antônio Fonseca, onde requer informação sobre a Lei Municipal 3.515, de 2011, e 4.955, de 2019, do vereador Marco Antônio Fonseca. Responde requerimento da ilustre vereadora Aline Sartori, onde requer relatório referente ao estudo realizado sobre o trabalho infantil. Ofício 038/2020, 2020, 19 de maio de 2020. Tendo em vista as diretrizes normativas estabelecidas através do artigo 167 da Constituição Federal, do artigo 41, parágrafo 3 da Lei Federal número 4.320, objetivando a transparência das ações do Poder Público Municipal, encaminhamos a cópia do decreto número 4.662/2020, a respeito da abertura de crédito extraordinário ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, em decorrência do estado de calamidade pública, oriundo da pandemia causada pelo Covid-19, situação esta reconhecida através do decreto municipal número 4.642, de 23 de maio de 2020, o decreto estadual número 64.879, de 20 de março de 2020. da senhora prefeita Cristina. Prestação de contas de 2019, Prefeito Municipal de Bitinga. Somente para conhecimento, prestação de contas de 2019, da Prefeitura de Bitinga.
Eu quero registrar aqui a presença do vereador Mira. E solicito a leitura recebida dos senhores vereadores.
Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao PDL 19-2020, que consigna título de cidadão ibitinguense ao senhor Antônio de Rienzo. Emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto PLO número 84-2020, que denomina a Rua 8 do bairro Jardim IP2, de Rua Pascoal Bento Somense. Emendas modificativas que têm o propósito de corrigir erros redacionais e adequar o projeto às técnicas legislativas. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao PLO 85-2020, que denomina a Rua 3 do Residencial Riviera Ibitinguense de Augusto Sabino Pereira, também para adequar o projeto às técnicas legislativas. Ainda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, PLO 83, que denomina a Rua 3 do bairro Residencial Santa Isabel, de Rua Rosa Bueno da Silva. Emenda modificativa da Comissão de Justiça e Redação, PLO 288, denomina a Rua 4 do bairro Residencial Riviera Ibitinguense, de Rua José Sebastião Macari, também uma emenda modificativa para adequar o projeto às técnicas legislativas. Na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa ao PLO 289-2019, denomina a Rua 6 do bairro Riviera Ibitinguense, de Davi De Biasi. Emenda modificativa ao PLO 284-2019, que denomina a Rua 7 do bairro Residencial Sarbone, de Rua Antônio Sarmiento Filho, também para adequar o projeto. Emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao PLO 285-2019, denomina a Rua 6 do bairro Residencial Sarbone, de Rua Ida Bonini Sarmiento. Emenda modificativa para ajustar o projeto, adequar o projeto. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, PLO 61, estabelece a denominação da Rua C do Residencial do Lago. A emenda tem o propósito de corrigir a redação do artigo 2º, de acordo com a legislação vigente. Emenda da comissão, emenda modificativa, que estabelece a denominação para a Rua 4 Residencial Santa Isabel, número do PLO 62. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa ao PLO 77, que estabelece a denominação para a Rua A do Residencial do Lago. Da Comissão de Justiça e Redação, emenda modificativa ao PLO 78, que estabelece a denominação da Rua 2 do Residencial Riviera Ibitinguense. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa ao PLO 79, que estabelece a denominação da Rua B do Residencial do Lago. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, emenda modificativa ao PDL 18-2020, consigna título de cidadã ibitinguense a senhora Custódia Maria Sampaio Ramos, também com o propósito de corrigir a redação do artigo. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo número 2/2020, que altera o decreto legislativo 87 de 26 de outubro de 2010, que instituiu o título de guardião da ordem e da outras providências. Emenda supressiva e emenda modificativa ao PLO, ao decreto legislativo 2. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 71/2020, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches, escolas públicas da rede municipal de ensino de Bitinga e da outras providências. A comissão apresenta uma emenda modificativa, com a justificativa de que A emenda visa adequar o texto do parágrafo com o texto do artigo, sendo apenas uma correção redacional. Indicação, solicita a retirada de entulhos por toda a extensão da rua Doutor Barreto, no bairro Jardim Natália. Eu acho que é Doutor Barreto, é no Jardim Bela Vista. Indicação, sugere à senhora prefeita a criação do projeto de lei que institui o cartão Receita destinado à renovação automática das receitas de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos usuários dos hospitais, pronto-socorros, pronto-atendimento e unidades de saúde do município de Ibitinga, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação, solicita limpeza e melhoria na sinalização de trânsito nas proximidades de todas as unidades de saúde do município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação, sugere à senhora prefeita a criação de projeto de lei que estabelece agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e ou portadores de necessidades especiais, previamente cadastrados nas unidades de saúde da família em nosso município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação, solicita que seja publicada no Diário Oficial do Município, como também no site da Prefeitura Municipal, listagem constando a quantidade de atendimentos mensais realizados nas unidades de saúde do nosso município. Autoria, Matheus Carreiro. Indicação, indica que seja criada uma ouvidoria no SAMS e instalados aparelhos telefônicos em todas as unidades de saúde da gestão municipal. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a divulgação dos diferentes serviços prestados na área da saúde do município, explicando finalidade e a quem se dirige. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que a senhora prefeita estude a possibilidade de aumentar o investimento per capita na área da saúde de nosso município. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Indico à senhora prefeita que estude a possibilidade de criar um ecoponto para depositar todo o material dos fabricantes do bordado. De autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz. Indico à senhora prefeita o recapeamento asfalto das três ruas que compõem o bairro Santa Catarina, que se encontram intransitáveis. De autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz. Solicita que seja aumentada a quantidade de material fornecido às pessoas diabéticas para a medicação da diabetes. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Moção de pesar, externa pesar à família Batista pelo falecimento do senhor Carlos Henrique Batista, ocorrido no dia 19 de maio. O senhor Carlos Henrique Batista contava com 51 anos de idade. Assinado pelo vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Walter Aparecido de Castro Barbosa, manifestando condolências à família. Walter Aparecido de Castro Barbosa faleceu no dia 21 de maio, aos 59 anos. Era uma pessoa muito querida por todos e conhecido como Bill Pintor, de autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar à família Mergulhão em decorrência do passamento da senhora Leonor Rodrigues Mergulhão, ocorrido no dia 20 de maio, e a dona Leonor contava com 85 anos de vida, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Tiago Piotto. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Natalina Chagas Tonéis, manifestando condolências à família. Dona Natalina faleceu no dia 25 de maio, aos 79 anos de idade. Assinado pelo vereador Marco Fonseca. Ofício, solicita providências da Polícia Ambiental de Ibitinga quanto à erradicação das árvores pela Prefeitura Municipal, a fim de evitar a presença de moradores de rua e usuários de drogas na área verde localizada ao lado do supermercado Salina, no bairro Jardim América, em caráter de urgência. Solicito providências cabíveis quanto à erradicação das árvores na área verde localizada ao lado do supermercado, com o intuito de evitar a presença de moradores de rua e usuários de droga no local, pois esses estão causando medo aos moradores e clientes do estabelecimento que são abordados por estas pessoas. Porém, essa não foi a melhor solução, pois árvores milenares foram arrancadas. E os moradores continuam ali, tirando a paz, a tranquilidade e segurança dos moradores e clientes do supermercado. Esse signatário comunicou às polícias civil e militar, a senhora prefeita e o Ministério Público de Bitinga sobre os problemas que esses mendigos estão causando aos vizinhos, uma vez que todas as suas necessidades fisiológicas estão sendo feitas ali e foi tomada como providência a erradicação das árvores. Sendo assim, solicito que a Polícia Ambiental tome as providências cabíveis por esse crime ambiental cometido pelo Poder Público, o que não resultou em soluções positivas para o problema. Assina o vereador Marco Fonseca.
Preciso, senhor secretário, que faça a leitura recebidos diversos.
Da senhora Fátima Aparecida Johansen, com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, em caminho para a sessão legislativa, o balancete da receita e despesa do mês de abril de 2020, que fica à disposição. Do CDHU, ofício assinado por Marcelo Ercolim, diretor de atendimento habitacional. Vimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência a listagem das famílias inscritas para participar do sorteio das unidades habitacionais em implantação pela CDHU do empreendimento Ibitingaí, através do programa de parceria com os municípios, solicitando o obsequio de afixar em local visível para conhecimento do público.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requerimento sobre informações sobre inscrições referentes às casas do CDHU. 1. Considerando a lista dos inscritos das casas do CDHU. Considerando que duas pessoas procuraram por esse signatário, pois não viram seus nomes na listagem, questiona. 1. Por que isso está ocorrendo? 2. A senhora prefeita tem conhecimento se isso aconteceu com mais algum inscrito? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Requerimento 196, do vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Cumprimento todos os vereadores, funcionários desta casa, quem nos escuta, quem nos assiste. Meu bom dia. Este é um requerimento importante que eu fiz, porque após o protocolo do meu requerimento, um dos cadastros inclusos aí foi incluído. Então a gente tem a lista anterior e a lista posterior. Então, um foi incluído, só que o outro ainda não foi incluído. Acabei de ver agora a lista aqui e o segundo caso ainda não foi incluído. Então é importante saber se está tendo outros casos na municipalidade de falta de inclusão e como está sendo feito esses procedimentos para que nós possamos avisar as pessoas que fizeram, efetuaram as suas inscrições e não conseguiram aí ter o seu nome na lista.
Com a palavra o vereador Leopoldo.
Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público presente que nos acompanha em casa nesse momento através da rádio e da internet. Eu queria me aliar ao requerimento do nobre colega, vereador Marcos, e essa foi uma questão que nós levantamos aqui na semana passada, inclusive nós até aprovamos um outro requerimento que foi direcionado para a CDHU também, que, salvo engano, já até chegou a resposta, né? Nós fizemos uma...
Dá uma correção, vereador. Chegou um ofício de umas listagens de descrição da CDHU.
Ah, tá. Então não foi a resposta daquele
Não foi a resposta ainda, salvo engano, e não recebi ainda essa resposta da CDHU.
Entendi. E depois daquela conversa nossa aqui, eu também eu entrei no site da CDHU, e estava vendo lá a lista das pessoas que fizeram as inscrições. É importante a gente dizer que as inscrições elas foram feitas através de um aplicativo, né? Eu acredito que houve um erro no sistema, no próprio sistema da CDHU. Além desses nomes que o nobre colega citou e que não estavam incluídos na lista, também tem nomes aqui que têm mais de um número de inscrição. É o mesmo nome, o mesmo CPF, só que com dois números de inscrição. Eu até imprimi aqui três páginas, inclusive, se os senhores quiserem ver depois, tem aqui, só nessas três páginas, tem três nomes com dois nomes de inscrições cada um, né? Não vamos citar aqui os nomes, mas está aqui na lista da CDHU. Isso também precisa ser corrigido, porque se o sorteio for através do número de inscrição, a pessoa ela vai estar concorrendo com duas chances, né? Então, eu até já tinha pedido para funcionário aqui da Casa de Leis fazer um ofício, só não protocolei porque não deu tempo, eu havia esquecido que tinha sido antecipado o feriado, mas para enviar para a CDHU para ela poder corrigir isso no sistema. É importante também, aproveitando o momento, eu queria aqui falar, aproveitando que algumas pessoas estão nos ouvindo nesse momento, sobre as novas regras da CDHU, que inclusive está no site da CDHU, né? Então lá tem o seguinte questionamento: quem tem direito ao juros zero na aquisição da casa própria? Porque houve uma mudança de regra, agora o juro da prestação é zero, vai ser corrigido apenas pela correção monetária, ou seja, pelo IPCA. A taxa de juros zero aplica-se a contratos de financiamento habitacional da CDHU assinados a partir do dia 2 de março de 2020 para famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos devidamente inscritas, selecionadas e que comprovam atendimento aos critérios da política habitacional do Estado. Anteriormente, a taxa de juros praticada pela companhia chegava a 7% ao ano. Ou seja, essa nova regra ela vale para as novas assinaturas do contrato a partir do dia 2 de março, que é o nosso caso.
Só uma informação, essas prestações dessas casas ela é decrescente. Ela não é como a outra Casa Minha Vida, se torna decrescente. Ano ela tem um reajuste.
Mas o reajuste dela vai ser o IPCA agora. Não vai conforme ter mais juros. Antes tinha juros, tinha até 7% de juros. Agora vai ser cobrado só o IPCA. Era cobrado o IPCA e mais juros, agora não vai ter juros. A isenção de juros vale também para quem já é mutuário da CDHU, para quem tem algum financiamento pela CDHU? Não. Essa nova regra só vale para os novos contratos de financiamento da CDHU, assinados a partir do dia 2 de março de 2020. Qual será o comprometimento de renda para pagamento das parcelas mensais? Agora a CDHU fixou em 20% o percentual de comprometimento da renda familiar para o pagamento das prestações do início ao fim do contrato de financiamento. Nos contratos anteriores, o comprometimento varia de 15% a 30% da renda familiar. Agora é no máximo 20%. Quais os benefícios para o futuro mutuário com essas novas regras? Com o juro zero e a fixação de 20% como limite de comprometimento de renda, o valor da prestação mensal praticamente permanecerá a mesma ao longo de todo o contrato de financiamento, acrescido apenas da correção monetária anual, ou seja, apenas do IPCA. Aí tem aqui uma questão também interessante que a gente levantou na semana passada. Quem ganha acima de 5 salários mínimos será afetado pelas novas regras? Né? Porque a gente até falou que quem recebia mais de 5 salários mínimos tinha a oportunidade de fazer outros tipos de financiamento. Né? Aí diz o seguinte no site, ó, famílias com renda entre 5 e 10 salários mínimos serão redirecionadas para obtenção do financiamento habitacional em instituições do mercado imobiliário. O objetivo das novas regras adotadas pela CDHU é priorizar o atendimento a quem mais precisa e também proporcionar oportunidade para aqueles que ainda não têm condições necessárias para obter o financiamento no mercado. Pelo menos é o que está no site, né? Só para concluir, senhor presidente, É porque é um tema importante. E fala também das regras das inscrições, né? Para a inscrição aberta, a população em geral para o programa Parceria com Municípios e Sorteado deve atender os seguintes critérios da CDHU para obter o financiamento. Primeiro, a família deverá ter renda entre 1 e 10 salários mínimos, dependendo do tipo de empreendimento. Segundo, não ser proprietário e não possuir financiamento de imóvel residencial em qualquer parte do território nacional. Terceiro, não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais da Secretaria de Habitação, CDHU, ou outros agentes promotores de atendimento habitacional de moradias populares. Quarto, a família deve morar pelo menos nos últimos 5 anos no município, ou o chefe da família deve trabalhar no mínimo nos últimos 5 anos no município. Quinto, se for família de um indivíduo só, de um único indivíduo, a CDHU atende somente a partir de 30 anos de idade e exclusivamente em unidade de 1 ou 2 dormitórios. Atendimento limitado a 5% das unidades habitacionais de cada empreendimento. Aí fala sobre as reservas das unidades a grupos específicos, conforme abaixo citado. 7% das moradias são reservadas a famílias com membros portadores de deficiência grave ou irreversíveis. 5% reservada a famílias compostas por indivíduos idosos maiores de 60 anos. E 4%, que é um outro tema que a gente levantou aqui também, 4% reservadas a policiais civis, militares, agentes de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária. Lembrando que famílias com renda entre 5 e 10 salários mínimos serão redirecionadas para obtenção de financiamento habitacional em instituições do mercado imobiliário, que são as pessoas que têm condições de fazer um outro tipo de financiamento. E lembrando também que as regras, elas são definidas pela CDHU no convênio entre o município e a CDHU. O município faz a questão da doação diária. Então, acho que é importante passar isso para a população, senhor presidente. E a gente tem um mural aí na frente também, embora não está sendo permitida a entrada de pessoas na Câmara, mas eu acho que até a rádio poderia fazer uma divulgação maior e mais ampla sobre isso. Em relação à falha nas listas, se o vereador Marcos quiser também, a gente pode fazer um ofício e enviar para a CDHU para que isso seja corrigido, né?
Sobre o seu requerimento, eu também a mesma a procurada pelo vereador, algumas dúvidas sobre essa questão da inscrição, do requerimento do Marco, que tem aqui, nem fui procurado também, e realmente tem... Assim, há alguma, não sei quais as informações que estão acontecendo, que as pessoas não conseguem ver a listagem também, o nome também.
Senhor presidente, apenas que eu já fui citado, apenas para colocar o seguinte, as pessoas fizeram suas inscrições e não estão com seu nome na lista. Existem inscrições dúbias que as pessoas devem ter feito as inscrições porque erraram, acharam que não tinha concluído. Isso tenho certeza. Agora, não esqueçam que temos uma Secretaria de Habitação no município. E embora, muito embora, seja do CDHU, a Secretaria de Habitação do município tem total responsabilidade de acompanhar esse procedimento. Se não acompanha, falta competência. Então, que a Secretaria de Habitação do município acompanhe. Vá até o CDHU, pergunte. É muito mais fácil mandarmos a senhora prefeita para ela pedir para o seu secretário correr atrás do que ficar oficiando o CDHU, que vai demorar para vir a resposta. É uma coisa lógica. Existe a Secretaria Municipal de Habitação. Então, ela que procura informações e esclareçam para nós, para que nós possamos fornecer às pessoas que fizeram suas inscrições e não constam na lista, as informações cabíveis, legais, para que nós possamos dar informações corretas. É simples. Mira, estou errado?
Inclusive, eu até ia falar, mas a gente fala aqui, a gente fica falando, que critica o secretário. O município tem que assumir, a Secretaria de Habitação tem que assumir a parte dela. O CDHU, ele vai fazer a inscrição lá para o estado todo, onde vai entregar casas pelo CDHU. Agora, se não tiver uma secretaria atuante que corra atrás dos problemas da nossa cidade, vai deixar tudo na mão do CDHU. Aí depois as pessoas vão ficar falando, ah, o sorteio foi feito na casa não sei de quem, ah, o sorteio foi feito não sei aonde. E gente falando, não, o sorteio tem que ser em praça pública, também acho. Só que primeiro tem que fazer, estabelecer critérios para quem vai estar nessa lista dos que vão ser sorteados. Não adianta a gente ficar aqui falando, 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 e a secretaria não está fazendo nada. Eu não tenho, pelo menos não tenho conhecimento. Eu nunca ouvi o secretário de habitação ir na rádio falar sobre as inscrições do CDHU. Tudo bem que tem uma secretaria de comunicação competente, mas que o secretário vá lá e explique. Infelizmente, essa secretaria pouco funcionou depois de criada, desde quando foi criada. Pouco funcionou, infelizmente.
Só pela ordem, vereador Marco e Mira, eu até vou ser um pouquinho mais para frente do que eu vou falar aqui. Até poderia ser a Secretaria de Habitação, ela fazer um pouco da fiscalização e a triagem. Uma vez que foi feito 10 mil inscrições, e dessas 10 mil inscrições, muitas pessoas que hoje moram juntos, somente um casal, né, que não são no papel assinado como casados, mas fizeram inscrição, eu estou sabendo. E outra coisa, dessas 10 mil inscrições que foram feitas, se fizer uma triagem bem perfeita, ela vai cair para uns 2 mil, até 1.000 pessoas somente vão concorrer a esse sorteio. Eu tenho certeza que se fizer uma apuração perfeita, uma triagem perfeita, onde a Secretaria de Habitação entrar junto para fazer essa triagem, ela vai cair para bastante, vai reduzir bastante o número de pessoas. E eu acredito que dessas 10 mil pessoas, umas 2 mil ou até menos vão concorrer a essas casinhas, que são verdadeiramente os que merecem participar do sorteio. Uma vez que é muito poucas casas para sortear entre tanta gente, né? E muita gente que é aproveitador, na verdade, que quer tirar proveito. Espera um pouquinho. Se eu conseguir mais uma casa, eu posso alugar a minha casa? Não. Deixar para quem realmente precisa. Então, perfeitamente a colocação do vereador Marco e também do vereador Mira. A Secretaria de Habitação tem que entrar, sim, de sola, e ajudar o CDHU e fazer também essa fiscalização. Eu até acredito que a senhora prefeita, se estiver nos ouvindo, ou alguém da prefeitura, pode até fazer esse comentário e colocar à disposição das pessoas que precisam e daquelas pessoas que sabem, que pessoas que fizeram inscrição, que já tem casa ou que já participou do sorteio e foi contemplada e vendeu, ela ser ir até ali no setor da prefeitura e fazer o seu comentário, não mostrando o seu nome, porque muitas vezes a pessoa tem medo de colocar o seu nome. E está certo, não pode colocar o seu nome mesmo, porque aí ela vira um alvo para aquelas pessoas que são covardes, muitas vezes, e quer até amedrontar a pessoa. Ah, se falar de mim, vai ter problema. Então, eu acho que a Secretaria de Habitação tem que abrir um espaço, sim, e deixar as pessoas que precisa dessa informação bem a par do que está acontecendo e se ela vai ter parte ou direito de participar do sorteio, uma vez que, como disse o vereador Marco, não aparece o nome dela na listagem.
Bom. Um minuto.
Um minuto?
Um minuto.
Obrigada, senhor presidente. Dispensa minha palavra.
Está em votação o requerimento? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requerimento requer informações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras para portadores do TEA, transtorno do espectro autista. Por que a senhora prefeita não incluiu no decreto sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e flexibilização do uso dessas por portadores do transtorno do espectro autista? A senhora prefeita esqueceu de incluir? Há pretensão em incluir essa informação de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 197 do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado.
Moção de aplauso à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibitinga pela realização de lives do bem que aconteceram nos dias 14 e 20 de maio de 2020 para arrecadação de verbas a serem investidas na associação. Destinatário Albino de Souza Freitas, presidente da APAE de Ibitinga, extensivo a todos os funcionários e alunos. Assina o vereador José Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso? Discussão?
Presidente, apenas que também fosse extensivo às pessoas, né, aos artistas que estão colaborando aí com essas entidades, como já foi feito em outras lives aí na nossa cidade. Depois, se o senhor puder
fazer, isso.
Fazer um documento agradecendo essas pessoas também. Que estão fazendo as lives.
Com certeza. Bem lembrado, vereador. Bem lembrado, secretário. Votação. Se o favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplauso aos clubes de serviços unidos por Ibitinga pela campanha de arrecadação Corrente do Bem por Ibitinga. Destinatários da Associação Canela, Demolei Capítulo Estrela de Ibitinga, a Liga Estudantil de Ibitinga, o Lions Clube, Loja Cássia de Ibitinga, Loja Dom Pedro I, Loja Maçônica Estrela de Ibitinga, Arquitetos 9 de Julho, Rotaract Clube de Ibitinga, Interact Clube de Ibitinga, Filha de Jó, Rotary Clube de Ibitinga, Estância das Águas e Interact Clube de Ibitinga, Estância das Águas. Assinado pelos vereadores Aline Sartori e José Aparecido da Rocha.
Está em discussão? A moção? Discussão? Votação? Favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de conhecimento à senhora prefeita municipal quanto à nota da Associação Paulista dos Municípios sobre o apoio financeiro emergencial a estados e municípios. Aqui tem o valor total, repassado para vários municípios em 4 parcelas, e a nota da APM explica detalhadamente qual a estimativa de perda desses impostos. Portanto, para que a senhora prefeita tenha mais conhecimento sobre o assunto, encaminho anexo a esta a nota publicada. 22 de maio de 2020, assina o vereador Marco Fonseca e aqui anexo a nota da Associação Paulista dos Municípios.
Está em discussão a moção de agradecimento do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, votação. Se favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplauso a todos os pedagogos de Ibitinga pelo seu dia, comemorado em 20 de maio. De autoria do vereador Marco Fonseca, destinatário à Secretaria Municipal de Educação, extensivo a todos os pedagogos de Ibitinga.
Está em discussão a moção de aplauso. Peço para o senhor vereador se poderia estar assinando junto. É muito importante a gente homenagear essas pessoas tão importantes dentro da sociedade. Votação. Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplauso ao veterinário Leandro Souza, da clínica Pronto Vet, pelo excelente trabalho desempenhado em nosso município, atendendo os animais de famílias menos favorecidas e os animais de rua. De autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz.
Está em discussão a moção de aplauso? Votação. Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de agradecimento ao deputado Baleia Rossi pelas emendas destinadas ao município da Estância Turística de Ibitinga, fazendo um total de R$5 milhões, de autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz.
Moção? A moção de agradecimento? Votação? Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a Tribuna Livre dos Vereadores. Passa a presidência ao vereador Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Um bom dia aos senhores vereadores, os que estão acompanhando pelo Facebook, pela nossa rádio de Bitinga, pelo grupo de Rosa Comunicação. Eu estive aí fazendo uns trabalhos, participando de algumas reuniões, e vendo aqui, hoje está enviando para essa casa também uma suplementação da qual de um recurso para ser destinado para a iluminação da entrada ali do... uma melhoria na entrada do Anjo de Rosa e naquela área verde que vai receber ali umas melhorias, inclusive um projeto de urgência especial e um das... da recurso da CIP vai fazer umas melhorias na iluminação ali na entrada do Anjo de Rosa e na área verde do Anjo de Rosa, né? Ali já quase já foi iluminado, senhor presidente, já foi feito um trabalho, algumas melhorias. Então, comunicando aí os moradores de Anjo de Rosa, Framboyan, Jardim Adriana, ali próximo, Filadélfia, ali na entrada vai pedir algumas, já tem feito umas indicações, o vereador Mira lembra da primeira vez que teve um gabinete de projeto, lembra? Em 2017. Foram trabalhados diversos pontos, assuntos, foram colocados, foi uma aproximação junto com os moradores daquela região. Você esteve presente, eu lembro que na época, antigamente, era o secretário de obras, era o Caires, né? Teve presente o Pedro Pongelupi, teve todo o pessoal do gabinete, o Eduardo, o Senho, o Rafael, a prefeita, enfim. Se percebe, assim, da amorosidade, mas, graças a Deus, foi, pelo menos, essa não é uma revitalização da forma que poderia estar sendo feito, mas as melhorias estão chegando em alguns bairros, não somente no Anjo de Rosa, mas também vendo a Praça do Taquaral, que foi um trabalho que até as pessoas citavam também, que teve presente, falava da Praça do Taquaral, ali no Residencial Ibitinga, nos prédios, falava-se da praça. Eu com o vereador Carlinhos estivemos presentes, rodando ali, fazendo uma caminhada no Taquaral, algumas revitalização tapa-buraco, fizemos indicação, só me engano, foram atendidas algumas melhorias lá no Taquaral, tem uma indicação nossa. Estive visitando o Centro de Especialidade, que é outra obra que está sendo esperada. Voltei nos bancários, vendo ali a entrada aí da Luiz Francisquini sendo cortada para que possa fazer uma revitalização ali. Vai ter um loteamento, inclusive alguns dos empresários estão fazendo um trabalho ali para depois revitalizar, soltar, fazer o recapeamento daquela rua. E ter solicito ao Secretaria de Planejamento, aliás, parabenizo pelo bom trabalho que está sendo feito, se poderia ter uma rua que fica nos bancários, que adentra ali na Luiz Francisquini, com a particular. A rua particular foi feita um trecho e solicitem se há uma possibilidade, não estou aqui exigindo, que a gente sabemos da dificuldade, da queda da arrecadação, enfim. Mas se pudesse fazer aquele trechinho, não sei se o vereador Carlinho tem conhecimento, que na rua, não me lembro o nome dessa rua agora, lá no meio dos bancários, ela foi seguir o asfalto e foi ter no final daquela rua, depois entrou na rua particular, onde eu estive lá à noite fazendo alguma visita, e você percebe que ficou aquele trechinho ali que realmente precisaria, acho que é um local ali dos bancários que está bem precisando de um recap ali.
Bernardino Angelus, vereador.
Oi?
Bernardino Angelus.
Ah, então, Bernardino, é que o Carlinho falando agora, Bernardino Angelus, que pudesse ser feito esse trabalho. Estive visitando o secretário de esporte, acompanhando algumas melhorias, algumas questões. e estive participando de reuniões com algumas pessoas, que inclusive foi motivo de alguns requerimentos meus. Eu estarei, infelizmente, como ontem foi feriado, que o Estado decretou e o município seguiu as orientações, então, infelizmente, ontem o expediente não teve expediente, e eu deixei protocolado hoje para a semana que vem sobre a questão de feira do bordado virtual, da feirinha, algumas perguntas, alguns questionamentos sobre a... Sabemos que a dificuldade do Covid-19, só para continuar, senhor presidente, só para finalizar, a dificuldade do Covid-19 que está sendo colocada aí, é importante fazer esse trabalho de ter um acompanhamento mais próximo nesse sentido. É só isso que eu gostaria de estar falando de alguns trabalhos que eu tenho feito. Senhor presidente.
Retorna à presidência o vereador Zé Rocha.
E, terminado aqui o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente, eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Vereador Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotr.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
E Carlos.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Thiago Piotto.
Presente.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura da matéria em pauta.
Requerimento a Vossa Excelência que seja colocado em trâmite de urgência especial, incluído na ordem do dia, o PLO 115/2020, protocolizado nesta casa no dia 22/5/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, destinado à manutenção de diversas secretarias e da outras providências. Requerimento assinado por praticamente quase todos os vereadores.
Aqui tem um requerimento aqui para inclusão na ordem do dia, do PLO 115. Tem a assinatura dos vereadores. Também da nossa diretora de finanças, Fátima Lohance, e do diretor jurídico desta casa, para a inclusão na ordem do dia, o PLO 115/2020. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Salvará, permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Nomeou o vereador Marlos como relator especial.
Senhor presidente, já com a assinatura aqui do relator, doutor Marlos Mancini, e uma emenda da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a emenda corrige o projeto conforme apontado pela diretora financeira da Casa, em seu parecer técnico, para que fique dentro das normas legais vigentes de autoria da comissão, assinado por Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Emenda da comissão, uma emenda modificativa. De autoria da comissão. E com a emenda, o relator exara parecer favorável. O projeto é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica. Assina o vereador Marlos Mancini.
Está em discussão a emenda ao PLO 115 da Comissão de Orçamento e Finanças. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado a emenda. Está em discussão o PLO 715, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinado à manutenção de diversas secretarias da outras providências. Com a emenda. Discussão? Aqui foi o. Eu até comentei um desses projetos aqui, que onde está vindo aqui, ó, abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, que um desses recursos destinados aqui, que vem da CIP, que é de. Para a revitalização de alguma iluminação dentro na área verde, da entrada do Anjo de Rosas, algumas melhorias que vão ser feitas. Então, uma da suplementação desse orçamento vai ser destinado para lá, tem a drenagem lá no. Jardim América, foi comentado também. Alguns investimentos vão ser feitos. E para suprir na área da educação também. Está em votação o projeto com a emenda, o PLO 115. Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado. Redação final.
Senhor presidente, a comissão já apresentou a redação final. A redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a este para ser apreciada pelo Egrégio Plenário desta colenda Casa de Leis. Assinam os vereadores Alina Sertori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetácio Oliveira.
Está aqui em discussão a redação final do PLO 115. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Cada vereador falar das atitudes pessoais dentro da sessão e do exercício do seu mandato. Com a palavra o vereador Marco.
Mais uma vez, bom dia. Quero dizer aqui que a comissão, a CCJ, tem trabalhado normalmente, os membros eu, Dr. Marlos e Tiago. Quero dizer sobre o ofício que eu encaminho à Polícia Ambiental, sobre aquela questão das árvores que foram arrancadas lá no Jardim América, porque não resolveu o problema, e eu não sei, mais uma vez, quem foi que teve essa ideia de retirar essas árvores, e para que a Polícia Ambiental tome as devidas providências. Sobre a questão da inscrição das casas populares, mais uma vez é bom deixar aqui bem claro a necessidade da Secretaria de Habitação em fornecer a esta casa, aos vereadores desta casa, informações. Eu recebi mais 5 mensagens agora de pessoas que também não foram incluídas depois da nossa fala. Então, é importante que a Secretaria de Habitação entre em contato com o CDHU em São Paulo e forneça essa explicação, ou até com o CDHU aqui em Araraquara, no escritório regional. Lembrar da emenda de R$2.100.000 de custeio para a Santa Casa, que a Santa Casa está precisando desse dinheiro. Esse dinheiro saiu do orçamento da Câmara Municipal, através daquela emenda minha, e até agora não chegou à Santa Casa e não veio o plano de trabalho. Também pedi aqui à Santa Casa, para que eu não precise reiterar, a resposta de um possível empréstimo realizado sem autorização do Conselho na Santa Casa no valor de R$1.000.000. É importante que nós tenhamos a resposta também desse requerimento, e se não vir até sexta-feira, na segunda, eu vou reiterar essa resposta. Na semana passada, eu fiz uma indicação, a número 311, protocolei nesta casa no dia 15/5, sobre a questão de dar mais atenção aos funcionários lá do almoxerifado. Dentre as questões lá, uma delas era a questão dos copos descartáveis. Para minha surpresa, ontem, e depois eu até falei com o vereador Matheus, um dos funcionários do almoxerifado me procurou, através do Zap, e mandou a lei de copos descartáveis a partir de derivados de petróleo, a lei 4.964 de 2019, que inclusive foi sancionada pelo presidente desta casa, que é a autoria do vereador Matheus. E eles começaram a alegar aos funcionários públicos que o não fornecimento de copo no almoxerifado era em razão desta casa de leis ter feito uma lei e em razão do vereador Matheus Carreiro ter feito uma lei que proibisse a entrega. Mas a maldade é tamanha de quem agiu desta forma lá, o funcionário de comissão da senhora prefeita, porque ele não sabe ler o parágrafo único do artigo 1º desta lei. Talvez falte competência ou falta entendimento. Que lá fala que excetuam-se os produtos recicláveis e os produtos originários... Está acabando, senhor presidente?
Pois não, senhor.
De biodegradáveis e compostáveis. Então tentou jogar a culpa em todos os vereadores desta casa por não ter copo no almoxerifado municipal. Então é mentira isso, falo isso aos servidores públicos, vou encaminhar inclusive o áudio dessa discussão a eles, para que fique bem claro e que esta casa de leis fez apenas uma lei que foi votada por unanimidade nesta casa, inclusive, entendeu? Da importância que era a questão dos copos descartáveis a partir de derivados do petróleo pela questão ambiental. Então, contei isso ao vereador Matheus, fiquei indignado, assim como ele, e vou tomar as devidas providências em cima disso, inclusive para que a senhora prefeita tome providência ao seu funcionário de comissão.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Eu venho aqui comunicar que na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, nós, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, nós faremos uma audiência pública sobre o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Então, eu quero aqui deixar um comunicado a todos os senhores vereadores. A audiência pública será no dia 29, às 18 horas, e ela também, pela primeira vez, assim confirmado pelas técnicas legislativas da Câmara Municipal, que pela primeira vez será realizada audiência pública em formato virtual. Isso porque nós estamos cumprindo a questão, né, do decreto estabelecido da calamidade pública e também da continuidade dos nossos trabalhos, né, frente às várias metas e aos cumprimentos e às exigências próprias do Tribunal de Contas que nós temos que cumprir. Então, aqui eu quero deixar um convite a todos os vereadores que queiram participar e também dizer para a população que está me ouvindo neste momento que poderá ser acompanhada essa audiência pública pela transmissão ao vivo pelo Facebook, conforme os moldes que nós fazemos também da transmissão da sessão. Eu vou, inclusive, até fazer um pedido para a própria rádio local, para ver se eles conseguem abrir um espaço também para a transmissão da nossa audiência pública pelo rádio. Não está contemplado nesta questão, mas eu tenho certeza que talvez o nosso pedido possa ser acatado. Eu também quero aqui dizer, né, e colocar um panorama para a população, que na nossa cidade nós temos 13 casos confirmados da doença do coronavírus, né? 5 com altas médicas, 6 com tratamento, seja hospitalar ou domiciliar, e infelizmente nós tivemos 2 óbitos na cidade. Mas eu também quero dizer que nós estamos com 9 casos suspeitos, que ainda não foram confirmados se os pacientes estão ou não com a suspeita da Covid-19. Mas no nosso país, nós temos quase 24 mil mortes e quase 400 mil pessoas já confirmadas. E dizer também que o Brasil... Um minuto, senhor presidente. E também eu quero dizer que o Brasil é o segundo país, né, no ranking mundial, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E também... dizer que o governador ele vai prorrogar até o dia 1º de junho a quarentena no estado de São Paulo, e a partir desta data ele vai estabelecer uma quarentena e um isolamento dos serviços considerados não essenciais de uma maneira regionalizada em todo o estado de São Paulo. Ou seja, conforme os índices... de casos de suspeitas e de óbitos será conforme essas cidades terão os seus serviços considerados não essenciais liberados. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Só complementando o que a vereadora Aline estava dizendo em relação à audiência que nós vamos ter aqui na sexta-feira, né? Do cumprimento das metas fiscais, e depois, na semana seguinte, nós vamos ter a audiência pública da LDO, também, que já está sendo analisada aqui nessa casa. Eu acredito que a LDO, esse ano, ela foi um pouco mais complicada dela ser elaborada devido ao cenário de incertezas, né, de crescimento econômico, inflação,
uma queda, né? Uma queda muito grande.
Está vivendo, né? E acredito também que depois as correções, elas vão ter que ser, na verdade, elas vão ter que vir as alterações na Lua, mais para frente, conforme o tempo vai passando e a gente vai ver como o cenário vai estar, né? E em relação também ao crescimento do número de casos de pessoas contaminados pelo coronavírus em Bitinga, se deve aos testes rápidos que começaram a ser praticados, né, em Bitinga, né? Em poucos dias aumentou bastante o número, né, embora...
O índice vai aumentar mais agora com essa questão dos testes rápidos.
Sim,
né?
Então. E dizer também que... também, acho que umas 2 semanas atrás, a gente havia... falado aqui sobre um problema nas árvores em frente ao terminal rodoviário de Bitinga, das andorinhas que estavam lá e defecando no chão ali. O SAAI estava fazendo a lavagem do local durante 3 vezes por semana, mas parece que agora o problema ele foi resolvido. As andorinhas foram embora, né? Elas têm um ciclo, né? E agora, nesse mês, agora de maio, junho, elas iriam embora mesmo. Foi assim para resolver o problema das andorinhas, né? Agora só o ano que vem de novo. Mas era só isso, senhor presidente. Fiquem com Deus todos e uma boa semana.
Passa a presidência para o vereador Mira.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, o público que está acompanhando pela Facebook, pelo grupo de Rosa e Comunicação. E estava andando esses dias, também houve umas, tendo algumas reclamações sobre de linhas, né, de cerol utilizados em questão de pipa. Eu quero comunicar aqui à população, existe uma lei, número 4.979, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a proibição do comércio e o uso de cerol e linha chilena, e além de mais produtos similares, e linhas ou fios, e da outras providências. Foi aprovada essa lei nessa casa, que, na qual dá subsídio à atuação da Polícia Militar, salvo engano, da Guarda Municipal também, que faça essas denúncias. Essa lei foi uma lei de autoria minha e apoio dos demais vereadores, na qual que fica assim, o uso de linha constitui vedado as seguintes condutas sem prejuízo da proibição. O uso de linhas na pista de rolamento, veículos em espaço público servido por cabos aéreos e energia elétrica. O uso de papagaio, pipas, pandógrafos em terraças, lajes ou em locais com risco de acidente. A criança ou adolescente que for flagrado na prática dessas atividades, no capítulo 1 e 2, será encaminhado ao Conselho para as providências cabíveis em relação aos pais responsáveis, são os menores, ao Conselho Tutelar, além da apreensão de todo o material utilizado. Sendo menor infrator, a multa recairá sobre os pais ou responsáveis, a pessoa física, jurídica, que infringirem a disposição desses artigos 1 e 2, além da apreensão do material, estarão sujeitos a pagamento de multa no valor de 20 unidades fiscais, se for residente, 30 unidades fiscais no município. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, quero deixar aqui claro que essa lei, eu estive presente na época com o capitão Filomeno, junto com alguns moradores que fizeram essa reivindicação, junto com o CONSEG de Bitinga, fizemos esse trabalho, então essa lei existe e deve ser aplicada essa lei, caso seja as pessoas desobedeçam, principalmente o uso de... Um minuto, presidente, para encerrar. Principalmente o uso de linha chilena e de linha de concerol. São linhas perigosas, são linhas que trazem grandes consequências. E ouvindo aí alguma reclamação, muitos têm me procurado, eu ouvi também pela comunicação do nosso município, sendo indagado sobre essa questão dessa lei aqui. Então, eu cobro aqui ao Poder Público, à Polícia, que aplique essa lei aqui de 4.979, de 18 de dezembro, que dispõe sobre a proibição do comércio de uso de cerol e linha chilena. Eu tenho outras situações e questões para ser faladas, presidente. E só para entrar, eu peço também que dê uma atenção lá ao morador do Paineiras, no Avícola, né, que está lá. E eu já documentei, já puxei todos os documentos, já não está mais uma ação judicial, já é outro, já não é o mesmo proprietário, é outro proprietário, que seja cobrado, que seja notificado os responsáveis e que já está muita cobrança. Eu recebi diversos WhatsApp e reclamações e espero que o Poder Público possa dar uma atenção. É só isso, presidente.
Retorna à presidência o vereador Zé Rocha.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos recados.
Comunicado, o presidente da Câmara, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou conhecimento tiverem em interessar, possa, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará audiência pública no dia 29 de maio de 2020, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais pelo Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2020.
Devido à situação de calamidade pública instituída pelo Decreto Estadual 64.879, de 20 de março de 2020, bem como a quarentena instituída a todos os municípios paulistas pelo Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, a audiência pública será por meio digital, com acesso presencial restrito aos membros da comissão e representante do Poder Executivo, com transmissão ao vivo pelo Facebook, e após o seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara. A população participará através do e-mail informação@camaraibitinga.sp.gov.br, contendo o nome completo e CPF, com o assunto Audiência Pública Virtual 29/5/2020. A Câmara Municipal apresentará a documentação com a demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020, assim que apresentado pelo Executivo Municipal. É expedido o presente comunicado, que será publicado e afixado na forma da lei, 22 de maio de 2020, assina o seu presidente José Aparecido da Rocha.
Eu vou aproveitar, senhor secretário, antes de encerrar aqui, a prefeitura, no, na inscrição da CDHU, ela fez um trabalho de atendimento ao público para agilizar as inscrições das casas. Teve lá um pessoal, várias equipes atendendo. Poderia, de repente, pegar essa mesma forma de trabalho, de planejamento, poderia estar colocando para algumas pessoas para subsidiar aquelas que não conseguiram visualizar a sua inscrição, porque foi confirmado um lado, e aí tem dúvida, alguma, para tirar as dúvidas mesmo. Então, seria muito importante que o Poder Executivo, que fez um trabalho muito bom na questão das inscrições das casas, pudesse fazer esse trabalho. Fica aí uma sugestão para o Poder Executivo, né? Fica uma sugestão que foi muito válida que eles fizeram lá, ficaram vários dias, várias pessoas dando assistência, cumprimentando, foi muito importante.
Senhor presidente, pela ordem, esse governo atual tem sido muito solidário com as pessoas que não têm tanta facilidade quanto a internet, né? Só para completar a fala do senhor, seria assim, cabível a senhora prefeita abrir um espaço para que a Secretaria de Habitação desse sim um apoio total a essas pessoas, uma vez que elas nos procuram. Eu acredito que o senhor é procurado, como todos os vereadores que são procurados, e agora na sessão aqui eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando a respeito dessas perguntas que vêm ao encontro nosso. Elas querem que a gente exponha aqui na Câmara. Não é cabível colocar na Câmara umas perguntas como essa, mas a gente pode colocar diante da prefeita, uma vez que ela tem se mostrado bastante humana quanto a essas coisas que têm acontecido em Bitinga, a respeito das casas populares. Ela me disse assim que tem medo do sorteio, que ela acha que algumas pessoas podem ser favorecidas e pessoas que não mereçam. Ou melhor, pessoas que já foram contempladas antes. Então, seria uma coisa a mais nesse 4 anos de gestão dela, que se ela colocasse a secretaria à disposição dos moradores para que venha esclarecer e até tirar as dúvidas quanto a CDHU. Porque, como foi falado na sessão de hoje, a secretaria, infelizmente, eu tenho que falar isso, deixa um pouquinho a desejar. Então, teria, sim, da parte da senhora prefeita, uma boa vontade da parte dela, e abrir, sim, esse espaço que o senhor falou aí, e colocar as pessoas da Secretaria de Habitação para dar um suporte para essas pessoas que não têm facilidade contra a internet. Então, o senhor lembrou bem, e eu vou fazer eu quero fazer uma indicação junto com os vereadores que estão aqui, né, para que a senhora prefeita se mobilize, né, sinta esse problema bem perto dela e abra um espaço para essas pessoas, uma vez que nós estamos recebendo muita cobrança nas ruas, pessoas que nos procuram e até indignada. E muitas vezes aqui na sessão nós recebemos no nosso celular as mensagens, só que nós não podemos falar tudo, porque é muitas mensagens. E são muitas pessoas carentes, precisando dessas casas, né, senhor presidente?
Com certeza. Então, seria muito inviável, como foi feito o trabalho nessa inscrição, que pudesse atender esse pedido, porque a gente sabemos que esse momento agora, não somente da inscrição de casa, mas do Covid e outras situações que o poder público passa, a questão de alguns funcionários que estão em setor de risco, falta mais gente. Então, é o momento agora de se reorganizar aqueles que realmente fizeram aquele trabalho. Se fizesse um mutirão aí, com certeza agilizava o mais rápido possível e acabava com essa questão aí de barulho, porque não aparece um nome, onde está. Então, se pudesse fazer um trabalho desse, com certeza a população, principalmente os mais carentes, ia ficar muito feliz. Aqueles que têm dificuldade, seria resolvida essa situação. Então, é isso que a gente vem falando, seu secretário, aos novos vereadores. E nada havendo mais a tratar, depois encerrados os trabalhos referidos à sessão, convoco os novos edis para a próxima sessão, que será realizada caso não venha nenhuma mudança, né? Que pode ser mudada alguma coisa, a gente vai estar acompanhando o que vai acontecer. No dia 2/6/2020, às 19 horas, está agendado. Mas pode haver pode ser mudada a sessão por motivo de decreto, né, de acompanhamento com o Estado e a Prefeitura. Nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto e pode acontecer que possamos aí ser mudado esse horário. Mas, por enquanto, está para as 19 horas. Um bom dia a todos, a paz e bem, e Deus abençoe cada um de nós.